A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Debate. Nosso tema de hoje é a violação de direitos no campo. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, em 2016, os conflitos por terra em todo o Brasil envolveram quase 910 mil famílias e resultaram em 61 trabalhadores rurais assassinados no país. Já em 2017, a CPT registrou 65 mortes causadas pela violência no campo, um problema que atinge aí várias populações, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. A morosidade, a ineficácia de políticas públicas, a impunidade, a falta de reconhecimento legal das áreas indígenas e quilombolas e de tantos outros povos tradicionais estão entre os motivos desses conflitos. Para a gente entender um pouco melhor essa realidade, a gente recebe hoje aqui dois convidados. Eu estou recebendo a professora Marcela Vecchionha, que é pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAIA, da UFPA. Neste ano está completando 45 anos. A professora Marcela fez doutorado em Relações Internacionais e pesquisa sobre pós-colonialismo, meio ambiente e a questão da terra na América Latina e integra o grupo de pesquisa Resisterra, Povos Indígenas e Tradicionais em Tempos de Mudanças Climáticas, Adaptação, Persistência e Resistência em Terras e Territórios Amazônicos. Professora Marcela, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada pelo convite, Fabrício.
Obrigado, professora. E também estamos recebendo o John Monteiro. Ele faz doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas e também está aqui representando o movimento Xingu Vivo para Sempre. John, também muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Web mais uma vez.
Obrigado, Fabrício.
Agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Antes da gente começar a nossa conversa aqui no estúdio, a gente vai ouvir agora, primeiramente, o depoimento da Maria Leusa Munduruku. Ela vai contar um pouco sobre o território onde ela vive, que está sendo ameaçado pela ferrovia Ferrogrão e por projetos de hidrelétricas no rio Tapajós e também pela frequente invasão de garimpeiros. O depoimento da Maria Leusa foi gravado durante a audiência pública realizada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos no dia 12 de junho de 2018, aqui na Universidade Federal do Pará. Vamos ouvir.
Eu sou Maria Leusa Munduruku, uma da liderança feminina Munduruku, que vem atuando desde 2013. Estou sendo ameaçada por estar defendendo o nosso território, por estar defendendo o direito do nosso povo, por estar falando, denunciando, né? Quando a gente faz denúncia, quando a gente reclama, quando a gente chama, pede socorro, somos ameaçados, somos mortos. Vários indígenas, vários quilombolas, vários ribeirinhos já foram mortos. Então, isso que está sendo feito, ninguém está tomando providência, nenhuma autoridade está tomando providência. Então, a gente está aqui, né, que eu estou sendo ameaçado. Eu saí do meu território, já estou com 7 dias que eu saí da casa, né, correndo, por estar ameaçado pelos invasores que estão entrando no nosso território. E não vamos abrir a mão, porque a gente vem lutando contra barragem, contra garimpo, contra ferrovia, contra toda destruição que está vindo, porque nós não merecemos, nós estamos defendendo o que é nosso, porque tudo nós dependemos do rio, dependemos da floresta, de onde tiremos a nossa sobrevivência, de onde plantemos, de onde colhemos, de onde todos nós criamos nossos filhos, onde o local é nosso. Então a gente está lutando, né, por isso.
Agora voltamos aqui para o nosso estúdio e para começar essa discussão, a gente quer entender um pouco desse contexto, né? Queria que os nossos convidados falassem um pouco de quais são as origens desse problema fundiário que afetam não só o estado do Pará, não só a Amazônia, mas de uma forma geral o próprio continente, a região latino-americana. De que forma o processo de colonização dá as bases para esse problema que ainda hoje se desenrola e acaba aí afetando diversas populações, como ouvimos agora no caso do povo mundial Munduruku, ali no Baixo Amazonas. Professora Marcela, pode começar?
Como você estava apontando na chamada, as origens, na verdade, remontam ao período da colonização ainda, né? Onde a tríade é terra, trabalho e a expropriação, tanto da terra quanto uma acumulação ligada a esse processo de expropriação do trabalho, tanto num processo de escravidão quanto num processo também de escravidão um pouco diferenciado daqueles povos que aqui já estavam, foi levando, né, a uma série desses conflitos que a gente vê acontecendo até hoje com relação às próprias sobreposições e à violência, não só simbólica, mas propriamente dita, né? A própria conformação do Estado brasileiro e na época Império ainda, né? E depois, né? Um pouquinho depois, o território, né? Do Grão-Pará, que é onde o Pará está hoje, né? O Maranhão também, né? Que depois também se dividiu e tal. A maneira como historicamente, né? Todo o processo das Seis Marias, né? E mais tarde das capitanias hereditárias, como isso foi conformado historicamente no país, né, sendo repassado desde os colonizadores diretos até os seus filhos e depois os administradores, muitas vezes seus filhos também, tudo isso foi gerando esse esquema de posse e propriedade na terra, no país, e se a gente for falar especificamente da Amazônia, né, na região, que eu acredito tem uma influência muito grande no processo de violência que a gente tem até hoje. Agora, a gente teve momentos disso, né, se a gente já for dar um salto muito grande no tempo, né, que foi mudando um pouquinho de figura isso, mas que a violência continua muito forte. Se a gente pega a década de 50, na época do plano de metas do Juscelino Kubitschek, isso já representa um outro momento para a Amazônia na questão das terras, né? Mais especificamente, essa é a época que começa a expansão das rodovias, né? Tanto para o centro-oeste do país, né? Quanto mais especificamente rumo ao norte, aí tendo uma ligação muito clara do centro-oeste com o norte do país, sendo que nesse plano de metas entra a indústria automobilística no país, isso tudo tem uma conexão muito grande com o início aí da existência das rodovias que marcam uma história importante do processo de ocupação da região amazônica, né? Mais especificamente, se a gente for olhar para a nossa cidade, né, para a região do Nordeste Paraense, do Baixo Tocantins, a construção da BR-316, da Belém-Brasília, né, caracterizou esse primeiro processo, né, foi a primeira estrada na Amazônia, né? Depois, aí, dando um outro salto, já no período da ditadura, a gente tem o acirramento desses processos com as próprias rodovias e com outras obras de infraestrutura, né, que ficam mais visíveis, particularmente a partir do governo Médici, né, já na década de 70, e com a inauguração da Transamazônica, né? Então, ali também um outro momento importante de ocupação na Amazônia e de ocupação sobre, eu acho que isso é importante destacar para a gente chegar todos esses dados que você deu agora, de ocupação sobre territórios, sobre terras que já era um espaço vivido de outros povos antes desse processo de ocupação chegar, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é que também migrantes, né? Pessoas trazidas com esse estímulo desse processo das rodovias e de outras obras de infraestrutura a partir da década de 50 e 70, são pessoas que não necessariamente eram grandes latifundiários, né? São pessoas basicamente vindo do Nordeste do país para um processo da criação das colônias agrícolas, né, que se iniciam ali ainda no Centro-Oeste na década de 50 e que depois são transportadas para um outro regime de ocupação na década de 60 e 70 na Amazônia, né, no que hoje contemporaneamente a gente chama dos assentamentos, mas que naquela época eram as agrovilas, as colônias agrícolas, que de novo não eram grandes latifundiários, mas que também no processo começam a ser aliciados, né, incorporados na cadeia, tanto econômica quanto de violência, né, desses grandes latifundiários. Então, eu acho que é bem rapidamente, né, porque, de novo, são muitos os detalhes, mas a gente tem esses períodos. Aí temos um período, aí já mais na década de 90, onde esse processo da ocupação vai se dar de uma outra forma, por meio, né, dos eixos de desenvolvimento, justamente a tentativa de integrar a Amazônia a outros lugares do Brasil, e dentro de uma cadeia multinacional agroexportador e minério exportador. Isso ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, que aí já é ali na década de 90, né, mais especificamente a partir de 94, né, quando a gente começa a ter um processo forte de ajustes neoliberais no país também, ou seja, uma outra fase do capitalismo e essa outra fase de ocupação da região. E também na década de 2000, só para finalizar, já aí no governo PT, a gente começa com uma outra fase de ocupação e de sobreposição desses espaços, que é que, na minha opinião, caracteriza aí por dois processos, né? Um processo que é dos megaprojetos de desenvolvimento, pelo Programa de Aceleração do Crescimento, regionalmente integrado na iniciativa de Integração Regional da Infraestrutura da América do Sul, que é o projeto IRSA, né? Mas agora, hoje em dia, COSIPLAN já. Então, esse entendimento que os megaprojetos eles fundiriam várias necessidades da expansão desse capital nesse território. E com uma outra coisa também que, de certa maneira, se liga aos megaprojetos, não é destacada, que é uma tendência de arranjo do capital e que se reflete no território amazônico de uma forma mais fundida. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje tem dificuldade de dizer que tem o agronegócio, que tem o hidronegócio, que tem o minério negócio, né? A gente tem um combo do hidro, agro, minério negócio, né? Esses setores, digamos assim, do capital, eles funcionam muito conjuntamente, né? Então, quando a gente olha para um mega empreendimento, acho que o John vai falar mais de Belo Monte, mas vamos pegar um outro aqui. Se a gente fala do projeto, por exemplo, da hidrovia Tocantins-Araguaia, né, que começa lá no Cerrado e vai vir passando pelo Sudeste, pelo Sul do Pará, depois encontrar com outros rios até chegar no Maranhão. É um processo caracterizado pela expansão mais antiga do agronegócio, do Centro-Oeste, subindo para a Amazônia, né, para o sul-sudeste do Pará, mas no momento mais há 20 anos atrás e mais contemporaneamente para o oeste também, é ligado também aos projetos de expansão da mineração e a projetos hidrelétricos que a gente vê aí no curso dessa hidrovia, que todos favorecem a esse mecanismo mais integrado da territorialização do capital e que, de maneira muito mais brutal, exatamente por essa forte integração dos seus processos, também se sobrepõe de uma forma mais brutal ainda àqueles territórios que a gente falou anteriormente, que já eram espaços vividos desses povos que aqui estavam quando esses processos de ocupação iniciaram.
John, a professora Marcela colocou aí diversos pontos, né, desde a colonização, mas aí como uma série de programas de iniciativa do Estado, a própria ação do próprio capital, acaba interferindo nesses espaços já ocupados por outras populações, né? Você concorda com essa visão? Destaca algum outro aspecto que, de repente, pode ajudar a gente a entender a origem desses conflitos fundiários, desse processo dos conflitos envolvendo a terra aqui na região amazônica?
Então, Fabrício, só para ilustrar, assim, um elemento que a Marcela colocou, que é bem significativo, a gente lembra da 30 anos depois da ocupação do Brasil, em 1530 aproximadamente, as capitanias hereditárias são constituídas, né? E aí é justamente isso, é a divisão do território em grandes áreas, ou seja, extremamente concentradas, e entregue a particulares. Mesmo na época lá, com Dom João III, já era assim, quer dizer, tudo começou desse jeito, né? E isso se intensifica. Se a gente vai vincular a questão da terra e a violação de direitos, é a mesma coisa. Então, período da escravidão, e aí mesmo quando se tenta substituir o escravo por outro, que no caso a experiência do colonato, por exemplo, que é quando vêm os imigrantes europeus, né, em busca de terra, de uma condição de vida melhor e tal, eles vêm, não é a mesma coisa que o escravo, mas mesmo assim é com uma total falta de direitos, violação de direitos, é enganado, os contratos que são feitos com esses migrantes, com esses colonos, né, também é extremamente prejudicial a eles. Isso faz com que várias revoltas, fruto dessa questão da terra e da violação do direito. Na minha avaliação, isso está relacionada a dois elementos principais. Um é a concentração da terra, que a gente deu o exemplo lá desde a etapa de 1530, mais ou menos, com as capitanias hereditárias, com todo o processo que vem depois do escravismo, colonato, e mesmo depois do colonato, os trabalhadores assalariados. Não é tão diferente assim, né, na relação do que são os seus direitos e do que é os seus deveres, na desigualdade, no desequilíbrio que tudo isso tem, e uma reforma agrária que nunca foi feita no Brasil, nesses 518 anos, e pelo modelo, o paradigma econômico, político, o tal do modelo de desenvolvimento que é implementado, né, que cada vez mais ele vai intensificando esse processo de expropriação de direitos que nem se tem. Então, na minha avaliação, são dois elementos principais que aí a gente pode ir aprofundando um pouquinho mais, né, com detalhes, cada um desses, mas é a concentração da terra e é o paradigma, o modelo de desenvolvimento que historicamente até agora é implementado no Brasil.
Para a gente seguir aqui, vocês falaram de muitos aspectos importantes, mas assim, por exemplo, a experiência colonial foi a mesma no Brasil inteiro, né? Não somente na Amazônia, mas ela também se replicou aí em diversos outros países da região aqui da América Latina, né? Mas assim, será que essa experiência, o desenvolvimento dela, o desenrolar dela nesses 518 anos, como o John colocou, foi mais perverso para a região amazônica, as ações do Estado, desses agentes que chegam por meio dos grandes empreendimentos, das ações de colonização, tornam esse processo de violação de direitos territoriais, a violação de uma série de outros direitos, se torna mais perversa, se torna mais grave na região amazônica? Por quê? O que que está envolto aqui na nossa região que acaba intensificando esses conflitos e colocando em evidência, por exemplo, a questão das mortes, o genocídio de outras populações, enfim, professora Marcela?
Eu acho que, como você mesmo falou, foi algo que aconteceu para o país inteiro e que foi muito perverso em muitos outros lugares também. Mas a gente pega a questão dos engenhos de açúcar no Nordeste, né? Os cafezais no Sul-Sudeste, e não é à toa que hoje em dia eles não têm mais as porções florestais, né, ou de terras conservadas que tinham outrora, porque a chegada do processo de colonização de fato foi ali. E talvez seja por isso que hoje a gente vê na Amazônia tanto esse acirramento, né, se a gente for olhar contemporaneamente, porque é um lugar, botando na linguagem econômica, é um lugar que ainda tem muitos recursos a serem explorados, né, muita terra vazia, né, e aí é que eu quero voltar lá atrás de novo. Eu acho que o que foi particularmente severo, tornou a situação muito severa na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, e é importante dizer, na Amazônia, na Pan-Amazônia, né? Na Amazônia continental, digamos assim. Aqui foi muito forte na região um conceito muito caro, até ao próprio direito internacional, a gente está falando de direitos, né? É engraçado isso. Ao próprio direito internacional do colonizador, que é o conceito de terra nullius. O que, que é isso? É a terra nula, a terra vazia. Então, a justificativa para ocupar a Amazônia da maneira violenta, né, que se ocupou e para se reocupar até os dias de hoje é esse conceitinho da terra nullius. Naquela época chamada terra nullius, né? E hoje em dia é chamada de terra devoluta. Mas a terra vazia é justamente isso, a ideia de que aquela terra está ali, desocupada, cheia de recurso para ser explorada, ou seja, não tem gente. Ou seja, no nível dos direitos, isso é tão sério, porque é você fazer uma hierarquização entre quem é pessoa e quem não é pessoa, né? Se a gente for pensar no termo dos direitos humanos, né? Quando você fala que é terra vazia, é como se não tem gente ali, ou seja, a gente que tem, você sabe que tem gente, mas a gente que tem não é gente. Não é gente igual às outras gentes que são dignas de ter os seus direitos respeitados, né? Ou seja, não precisa nem ter direitos humanos para essa gente, porque eles não são gente digna de direitos humanos. E isso é desde lá de trás mesmo, né? O conceito da terra nullius é bem forte, se a gente for falar do período colonial. Se a gente for falar do período contemporâneo, pegando exatamente a conexão com o período colonial, o que se fala da Amazônia, né? Que a Amazônia é o lugar do país que tem mais terras devolutas. E terra devoluta, no direito agrário, fundiário, significa o quê? Terra que não é de ninguém, né? Se não é de ninguém, ela pode ser destinada para outros grupos e para outras funções econômicas, né, e sociais. Só que, se a gente for olhar empiricamente, a maior parte dessas terras na Amazônia que dizem ser devolutas, na verdade são terras ocupadas por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, colocados como em uma situação de irregularidade fundiária perante o Estado. Ou seja, só serão reconhecidos propriamente nos seus direitos quando o seu processo de regularização fundiária for finalizar. Só que aí tem uma palavrinha muito importante: eles serão reconhecidos pelo Estado, apenas reconhece. Esses povos já o são, eles são autodeterminados, né? Isso é o artigo 5 e 6 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil subscreve e regulamenta ainda lá em 2005, pelo decreto 50-51 na sua legislação interna. Então, assim, essas terras devolutas, elas não são terra nula, elas não são terra de ninguém. E nesse atraso do Estado, na sua obrigação de reconhecer, Fabrício, os conflitos se instauram.
Acho que é importante partir, por exemplo, da segunda metade do século XX, considerando uma proposta, que é uma escolha política também, de como você vai, entre aspas, desenvolver a região, né? Desenvolver uma região, né? Então, depois de todo o processo que aconteceu no sul e sudeste, no centro-sul do Brasil, esse olhar do Estado se volta, e aí a gente vai escolher aqui um período histórico, que é justamente isso, a partir da segunda metade do século XX, para a implementação de uma proposta para a Amazônia, de um modelo. Tem um intervalo neoliberal, que a Marcela já se referiu, nos anos 90, né? Onde esse projeto, ele vai ter uma alteração na sua intensidade, mas nunca, em nenhum momento, o interesse na região, o interesse territorial e na questão econômica, ele deixa de ser importante, mas ele é intensificado depois, no início do século XX, quando se escolhe as commodities como o principal elemento de fortalecimento da economia nacional. Então, no momento que você define que a exploração das riquezas da natureza, seja no campo da produção de grãos, por exemplo, ou na intensificação da exploração da floresta, dos recursos hídricos, da mineração, ou seja, de todo esse combo, como falou a Marcela, inevitavelmente a questão da violência, da violação de direitos, ela vai se intensificar. Por quê? Porque como parte inerente do modelo de desenvolvimento está a expropriação desses povos, das comunidades tradicionais, dos povos originários, dos povos indígenas, do seu espaço territorial, do seu habitat, do seu locus. E aí vai montar os projetos de infraestrutura e logística, né, portos, rodovias, ferrovias, energia, hidrelétricas, aos projetos econômicos, exploração mineral, a exploração de grãos. E esses espaços onde a hidrelétrica vai ser construída é o espaço onde estão os povos indígenas, onde estão os pescadores, os ribeirinhos, os quilombolas, os extrativistas, né, quebradeira de coco, entre vários outros povos. O local onde o minério está é o minério onde esses povos também estão. Então é a escolha, a forma como se definiu potencializar o país, e a partir de um tripé que a gente pode chamar de fortalecimento da infraestrutura, fortalecimento de determinados oligopólios nacionais e multinacionais, né, que essa diferença é difícil de se fazer, né, agora sempre é uma relação dentro com empresas de fora, a empresa de dentro ela está lá fora, a empresa de fora está aqui dentro, com uma perspectiva de distribuição da riqueza, de distribuição da renda, que de fato é bastante questionável e na prática não é visível, não se dá de uma forma onde os povos adquirem a sua autonomia, né, a sua, nem sequer a sua definição de que modelo querem para si. Então, esse elemento do paradigma de desenvolvimento que se definiu, ele inevitavelmente vai levar à violação de direitos. Não é possível implementar esse modelo sem violação de direitos.
Outro ponto que eu acho que é importante para a gente esclarecer, eu acho que justamente a gente discutir que territórios são esses, que concepção de território é essa que a gente está discutindo, e como é que quando você viola a concepção desse território ou a própria existência desses povos, como a professora colocou, pode desencadear, por exemplo, esses números que eu apresentei no começo, que é de morte, de fato. É a consequência extrema, eu acho, você matar alguém por um conflito que tem envolvido a questão fundiária, né? Como é que há esse salto de uma questão que é aparentemente de fundo legal, né? Você reconhecer ou não tal território como de posse de alguma pessoa ou de um grupo, até se desencadear um processo de violência armada, de morte, enfim. Como é que ocorre esse link entre essas duas coisas e como é que a gente deve compreender esse território? Eu acho que é importante a gente discutir aqui. Professora Marcela.
Então, Fabrício, acho que você tocou num ponto que é bem chave, assim, para a gente continuar a discussão aqui, já, de repente, tentando chegar um pouco na interpretação desses números horrendos, né? E que também tem a ver com o que o John estava falando. É isso, são questões de aparentemente de fundo legal, aparentemente mesmo, porque no final das contas tem muito mais a ver com decisões políticas, entendeu? Qual que é a decisão política que você vai tomar com relação a isso? Qual a decisão política que você toma quando você decide construir uma hidrelétrica, ou construir uma estrada, ou uma hidrovia, né? Ou a decisão política que, ou a negociação, né? Também no, bem típica aí do período que a gente está, quando você decide, lá ainda em 2009, criar o programa Terra Legal para a Amazônia, né? Que legaliza, que tem tudo a ver com esses dados que você trouxe também, né? Numa perspectiva histórica mais recente, né? Que você legaliza processos de ocupação e de oligopolização de terras, como o John estava falando também, que vieram acontecendo, né, desde muito tempo na Amazônia, mas que se consolidam muito já no final da década de 90, quando as commodities, né, começam a realmente despontar na carteira de exportação do Brasil, né, em termos aí econômicos mesmo, né, de como favorece a balança comercial, né, de como traz o superávit primário, essas coisas que a gente vê toda hora agora no jornal que parece que guiam nossa vida, né, e que guiam mesmo, e que guiam, na verdade, a morte dessas pessoas, infelizmente. Então, quando se toma essa decisão do Programa Terra Legal, que é a Lei 9052, ainda lá em 2009, né, de você regularizar de maneira expedita essas terras consolidadas para o uso do agronegócio na Amazônia, isso já é um indicativo muito forte de que os conflitos iam se acirrar e de que as mortes iam crescer, com o aval do Estado, né? Lembrando aquilo que foi colocado antes, né? O Estado tem um papel muito importante, né? Fundamental, eu diria, no que está acontecendo agora, e tem a ver com escolha política isso, né? Que tem tudo a ver também com o que o John ressaltou. É impossível, né, você expandir da maneira que expandiu, principalmente a partir do início dos anos 2000, né, sem violação de direitos, né, ou sem hierarquização de direitos, que leva a essa violação, né, que é aquela coisa que eu estava falando antes, que o direito de uns vale mais, ou seja, o direito do país se desenvolver como um todo e redistribuir riqueza, né, que era justificativa, consolida essa posição de avançar brutalmente sobre territórios, né? Como se, de novo, como se as pessoas que estivessem naquele território também não tivessem direitos, né? Mas aí o direito de se desenvolver, de se transformar na oitava economia do mundo e depois na quinta economia do mundo, né? Se prevalece sobre aqueles direitos territoriais. Então eu acho que assim, o Terra Legal, né? Se a gente for pegar um ponto que tem a ver com esses conflitos no campo, né, propriamente, foi um indicativo assim de regularização de coisas irregulares, e dentro dessas coisas irregulares estavam violações extremas de direitos humanos, inclusive a própria morte, como você colocou, né? Que é isso, é o extremo, mas você tem coisas tão pesadas quanto a morte. Por exemplo, se a gente pensa numa hidrelétrica, né? O John conhece muito melhor do que eu essa história da Volta Grande. Foi o etnocídio de muitos povos aquilo ali, né? Essas pessoas, elas não morreram propriamente, né? Perderam a vida propriamente, né, da carne, mas elas perderam a vida da cultura, elas perderam a vida espiritual, elas perderam aquilo de simbólico que elas tinham com aquela terra que foi alagada ali, inclusive os próprios ribeirinhos também, né? Então, esse conteúdo do etnocídio que a gente não consegue quantificar em números, né? Ele também é um resultado desses processos, e é um resultado muito forte, que a gente viu lá em 2011, com aquela coisa do suicídio dos Guarani Kaiowá. Não sei se você se recorda disso, quando todos eles falaram que iam se suicidar coletivamente, né, se aquele território deles, a Limão Verde, não fosse reconhecido, não fosse homologado, né? Então, essa perspectiva do etnocídio que a gente não consegue quantificar também é uma coisa muito forte. E aí, eu também daria mais outras duas coisas que eu acho que dificultam esse processo de reconhecimento do Estado pelas decisões políticas que se tem em prol de outros grupos. Eu acho que o Terra Legal é um processo, eu acho que o Código Florestal foi um outro processo que também consolidou esse processo de consolidação territorial, mesmo da expansão do hidroagrominério-negócio no Brasil, quando você autoriza o uso da terra que eles chamam de alternativo, né? Mas que de alternativo não tem nada. E a supressão vegetal em áreas que antes não era autorizado. E isso permite um avanço realmente legal sobre essas terras pela ideia do desmatamento legal, que era algo que a gente não tinha na nossa, né, legislação anterior, né? Quando a gente pensa em desmatamento, a gente pensa como algo negativo em si. Ainda mais na Amazônia, né? Aí você já entra com esse atenuante legal mesmo, né? De um desmatamento que é legal e que cria uma área de permissividade, que aí, olha só, as coisas se casam. Você regulariza áreas de ocupação irregular pelo agronegócio com o programa Terra Legal. E é importante dizer que são lotes de até 350 mil hectares. Não é pouca coisa, é muita coisa, né? E ao mesmo tempo você autoriza a supressão vegetal, o desmatamento, né? O uso alternativo da terra em áreas que ainda isso não era autorizado. Veja bem, o código é de 2011. Só que o código, ele também vem consolidar algo de um pouquinho antes, que é a anistia, que é de 2008, né? Mais ou menos um ano antes do programa Terra Legal. O que é anistia? Você anistia quem tinha desmatado, além daquilo que é considerado legal, até aquela data. Veja bem, casa quase que com o programa Terra Legal. Então você regulariza a terra do cara e, ao mesmo tempo, você anistia o uso indevido dos recursos naturais, da terra, daquela pessoa que vai ter um sinalzinho verde, inclusive para ter acesso a crédito. E esse acesso a crédito vai criar o que a gente chama de benfeitorias dentro daquelas terrinhas devolutas de ninguém. E aí, para tirar o cara, o latifundiário dessas terras, que na verdade não é de ninguém, aonde tem já gente antes, é muito difícil. Isso aconteceu no início dos anos 2000 em Anapu, lá na região da Transamazônica, está se acirrando agora, mesmo depois dos projetos de assentamento já terem ido, dos PDRS, né, dos projetos de desenvolvimento sustentáveis, PDS, desculpa, terem sido criados na região, né? Então, a gente vê como é que essas coisas têm conexão. Então, contemporaneamente, eu citaria essas três decisões legais, digamos assim, que na verdade são escolhas políticas, eu acho que isso é muito importante dizer, que acirraram muito os conflitos rurais, fundiários na Amazônia, resultando nesses dados que você trouxe aí pra gente. O programa Terra Legal, que é a Lei 9052 de 2009, a anistia de 2008, posteriormente sendo consolidada pelo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Eu fecharia com mais uma coisa, que é a Lei da Grilagem, que, na verdade, é pegar o Terra Legal e trazer para todo o território nacional, né? A Lei da Grilagem é como os movimentos sociais estão chamando, mas, na verdade, ela se chama Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 13.465 de dezembro de 2017, que vem a tornar regular processos de ocupação econômica, agrícola, totalmente irregulares, altamente violadores, né? E essa lei vem a tornar regular isso e mais, vem a autorizar a individualização dos lotes da reforma agrária. O que que isso quer dizer? Aqueles projetos de assentamento, que as pessoas têm o seu documento de terra, justamente porque elas têm o documento individual, mas elas só têm aquele documento individual porque elas estão dentro de um projeto que é coletivo. Veja bem, é o coletivo que autoriza ter aquele documento individual. O que essa Lei 13.465 ela vai colocar é que essas pessoas vão poder vender individualmente com base nesse documento individual que só foi possível por causa do arranjo coletivo. E aí esse processo de individualização vai fragmentar totalmente os projetos de assentamento já constituídos e vai inviabilizar aqueles que ainda estavam por se constituir, legitimando, infelizmente, mais ainda processos violentos, né, de tentar expropriar e de tentar retirar pequenos agricultores, povos e comunidades tradicionais, que muitas vezes também são agricultores, né, de seus territórios. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está em um momento de disputa do uso da terra. Né, o uso da terra que esses povos e comunidades, agricultores fazem, e o uso da terra que é o uso da terra do agronegócio, das mineradoras, dos plantadores de eucalipto, de dendê e por aí vai.
John? Continuar esse reforço do papel do Estado, né? Porque sem o Estado, os processos não vão ocorrer. Tudo que vai contra a lei pode ser contido pelo Estado, através do seu poder de coerção, do seu poder de polícia, né? Ou seja, em tese, o que acontece é com a conivência do Estado, e quando não é com a conivência do Estado, você vai ter o poder do Estado contra você. No período neoliberal, nos anos 90, a economia foi estabilizada, de certa forma, a inflação reduziu, uma série de medidas de infraestrutura econômica fizeram com que essa estabilização econômica ocorresse, porém a distribuição social da renda, da riqueza, isso não aconteceu, né? Tanto é que se apresenta um outro projeto, né? E aí no início do século XXI, esse outro projeto é eleito, e o neoliberalismo, ele, no modelo e na forma como ele foi implementado nos anos 90, ele vai sair de cena e vai entrar o que a gente tem chamado de desenvolvimentismo, no Brasil, né, o desenvolvimentismo, o progressismo, os governos progressistas, desenvolvimentistas, e aí não é só no Brasil, né? A gente pode citar uma série de governos, na Bolívia o Evo Morales, né? No Equador Rafael Correa, mesmo na Venezuela, desde o Chávez, Maduro, e por aí vai, né? Que a gente chama de governos progressistas desenvolvimentistas. No Brasil, mais especificamente, a gente vai ver que a distribuição da renda que ocorre, ela é uma distribuição entre os de baixo, né? Seja pela uma distribuição pela política de bolsas, ou seja, pela distribuição dos impostos e dos tributos. Que como no Brasil os tributos, eles não incidem sobre a renda, e sim sobre o consumo, a maior parte dos tributos é sobre o consumo, então quando uma pessoa compra um ovo, ela está pagando. O mesmo que alguém de alto poder econômico paga pelo aquele ovo, alguém que não tem nenhuma renda paga pelo ovo. Então, isso faz com que a distribuição da renda, ela tenha sido pelos de baixo, porque a desconcentração da renda, de fato, não aconteceu. Tem uma pesquisa bem interessante que fala sobre a quantidade de miseráveis que saíram da condição de miséria para a condição de pobre. Isso aconteceu, mas a condição de pobre para a condição de rico ou classe média, isso não aconteceu. Ou seja, é uma distribuição por baixo. Por cima, a concentração da renda, ela continuou. E isso fez com que também o poder das oligarquias políticas continuassem, né? Dentro dessa outra proposta, dessa outra perspectiva que foi implementada no início do século XXI. Porém, como o Estado era um Estado com um viés social, houve uma contenção, de certa forma, dessa violência. Se a gente vai pegar os números que você citou do conflitos, né, no campo, você vai ver que há uma estabilização nessa questão do número de assassinatos. Ele continua, mas ele não vai crescendo. E aí ele começa a crescer mais ainda depois que o governo progressista, desenvolvimentista, sai de cena e retoma um governo claramente favorável às elites, né? Ou seja, elas estavam contidas, mas nunca deixaram o poder. Então, quando há uma condição política favorável, elas vão retomar o seu projeto com toda a violência, com aumento de mortes, você citou aí.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Debate, hoje está falando sobre violações de direitos no campo. A gente recebe hoje a professora Marcela Vicchione, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e também John Monteiro, do Movimento Xingu Vivo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje discute violação de direitos no campo. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Marcela Vecchione, professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e também recebo o John Monteiro, que é doutorando da Unicamp na área de Ciências Sociais e também representando o movimento Xingu Vivo. Antes da gente seguir aqui com a nossa discussão, a gente vai ouvir agora mais um depoimento. Agora a gente ouve a Laína Lima. Ela é presidente da Associação Recanto dos Sabiás. Essa associação fica em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A Laína é sem terra e fala sobre a situação enfrentada por 92 famílias que sofrem aí com o risco de despejo da área que ocupam.
Meu nome é Laine Pereira Bento, sou presidente da Associação Recanto do Sabiá, represento 92 famílias, município de Conceição do Araguaia, Fazenda Santa Amaro. O doutor Vargas protocolou um ofício junto no INCRA em Marabá, onde houve uma demora de 45 dias a resposta. Quando a resposta chegou, estava esse documento aqui, de reintegração de posse. O INCRA, desde 2011, nós temos toda a documentação. Nós saímos da Santa Mara, fomos para a Agropecuária Pará, o INCRA é sabedor, o INCRA de Conceição também, o senhor Poli é sabedor da nossa situação, e agora estamos com outra reintegração de posse. Para onde vamos levar a autoridade? 92 famílias, eu não sei o que é comer mais, eu não sei o que é dormir. A Fazenda Santa Mara, aquelas 92 famílias, mãe de resguardo, senhora, senhores, está na mão de Deus e o poder de caneta na mão de vocês, que eu acredito na justiça. Eu não sei o que é comer, eu não sei o que é dormir mais, porque eu estou vendo a qualquer momento sangue derramado lá dentro. Pelo amor de Deus, nos ajude, vocês, autoridade, que estudaram, que sabem onde está a lei, nos ajude, por favor. Eu estou aqui pedindo, não só pela Santa Mara, pela Santa Lúcia também, que o sul do Pará não derrame mais sangue.
Esse relato também foi colhido durante a audiência pública realizada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui na UFPA no dia 12 de junho de 2018. De volta aqui para a nossa discussão, eu vou começar esse bloco agora retomando um ponto com a professora Marcela. A gente terminou o bloco passado falando de como essa questão das concepções sobre o território, esse conflito entre concepções do território acaba se refletindo em outras violações de direitos, né? Eu queria que a senhora exemplificasse um pouco sobre isso, discutindo também um pouco do como é que vocês vêm trabalhando sobre isso no seu grupo de pesquisa, que é o Resisterra, né?
A gente teve dois eventos no ano passado, no nível dos resultados e dos debates que saíram, que foram bem surpreendentes para a gente, para mostrar um pouco isso, essas outras violações. E quando digo eventos acadêmicos que o grupo, né, realizou aqui na universidade, foi em maio do ano passado, justamente quando a gente teve aquele corte muito profundo, teve a PEC, né, que congelou em
final de 2016,
anos, né, os gastos, exatamente. E aí, já lá no primeiro semestre de 2017, começaram a regrar a PEC, né, para as áreas específicas. E aí teve um corte de 43,7% no orçamento relacionado tanto à demarcação de terras de povos indígenas e territórios quilombolas, e também projetos de assentamento, e também um corte de 42% e alguma coisa no geral do Ministério do Meio Ambiente. Principalmente cortou fundo nas políticas que também foram fruto de muita luta do movimento social, nas políticas relacionadas à população extrativista, né? Principalmente aquelas que estão tanto nos projetos de assentamento extrativista, muito comuns na Amazônia, inclusive surgem na Amazônia, né, uma categoria fundiária que surge na Amazônia, e as RESEX, as reservas extrativistas, que também é uma categoria fundiária que surge na Amazônia, que justamente para dar conta dessa ideia de território mais ampla no nível dos direitos territoriais mesmo, né. Então a gente fez esse evento, a gente chamou alguns representantes, né, de povos e comunidades tradicionais, e também os professores que estavam pesquisando, o grupo que chamou, né, esse evento. E foi muito, muito, muito interessante como que esses próprios povos, a reflexão que eles conseguem fazer em relação a essas decisões políticas, inclusive tão específicas, por exemplo, de corte orçamentário, né? Que às vezes a gente faz mil e uma birabolantes análises, né, tabelas com relação a isso, e eles chegam lá e muito simplesmente falam, ó, se cortar esse dinheiro todo, significa que a gente não consegue ter mais na nossa merenda escolar, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, a nossa produção diferenciada lá da aldeia comprada, né? E se a gente não consegue vender, a gente não consegue ter a renda extra para comprar as coisas que a gente precisa para o território, começa a fazer arrendamento de terra para soja, para o dendê, para não sei o quê, se integrar nas cadeias mesmo. A gente começa a ter uma alimentação de muito menor qualidade para as nossas crianças, que começa aí o etnocídio, que começam a se desvincular das nossas culturas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o jeito que a gente vem tentando trabalhar no grupo é de maneira a chegar a todas essas conclusões que eu cheguei aqui na primeira parte da entrevista contigo, mas de uma forma mais integrada ao que esses impactos significam para esses povos e comunidades, de maneira que a gente consiga ressaltar as suas próprias definições e entendimentos de terra e território, e B, como as ameaças à terra e ao território se territorializam nas suas realidades, né? E os outros dois eventos foi um sobre Belo San, né, o projeto de mineração lá na Volta Grande até, que eles estavam voltando de Brasília quando conseguiu ter um barramento no processo com relação à licença prévia, né, ainda da parte dos estudos, e tinham quatro representantes do povo Yudjá, né, conhecido também pela gente como povo Juruna, e que vieram falar de todo esse processo. E a gente fez um outro também com o pessoal que estava de passagem aqui do Rio Doce, né, lá da barragem da Samarco e da Bavale, né, BHP Billiton, que estavam aqui no Gueld para recuperação de uma urna espiritual deles, ainda do período da colonização, que tinha sido trazida para cá ainda no século XIX, ou seja, já no período republicano, na verdade, mas que tinha sido trazido para cá, para o Museu Gueld. Enfim, nesses dois eventos, foi muito interessante ver exatamente a interpretação desses povos para duas coisas, que tem a ver com o que a gente falou na primeira parte da entrevista. Que como esse mecanismo dos megaprojetos, eles também são uma forma de conflito fundiário, de conflito de terra, porque eles caracterizam uma forma avançada de cercamento de terras, né? Isso foi entendimento tanto dos Yudjá para Hidrelétrica de Belo Monte e, mais recentemente, para o projeto de mineração de ouro da Belo San, né? Quanto para os Krenak, para a questão da barragem da Samarco e para o crime ambiental, cultural e de violação de direitos humanos, crime de direitos humanos, né? Que aconteceu ali no Rio Doce. Isso foi uma coisa que eles falaram. E a outra coisa que eles falaram é que, como essa forma avançada de cercamento de terras, na verdade, cerca a vida deles, que é essa ideia mesmo do território mais abrangente, né? E aí todos dois deram um exemplo com relação aos peixes. Tanto o pessoal da Volta Grande, né, os Yudjá, quanto os Krenak lá do Rio Doce, né? Eles falaram com palavras diferentes, mas o que eles falaram foram mais ou menos assim, ó: os nossos peixes viraram zumbis. Eles ainda existem, mas eles deixaram de ter vida. E os peixes eram a nossa principal fonte de alimentação e, ao mesmo tempo, é a nossa principal fonte de culturalização. O que isso quer dizer? Era levando as crianças para pescar que se conhecia o rio, que se começava a ter aquela relação de proximidade com o rio, que faz parte da terra para essas pessoas também, território. Então eles falaram, agora a gente tem peixes zumbi e a gente não pode mais comer esses peixes, porque esses peixes eles vivem, mas na verdade eles não vivem. E se a gente come eles, a gente mata a gente, mata a nossa cultura também. Então, assim, te falei essas coisas para dar um exemplo do como é que a gente olha para terra e território, né? E como é que o grupo, no caso, né? E como é que a gente vem conduzindo as nossas pesquisas de maneira a integrar tanto esse tipo de análise que é muito poderosa, né, vindo dos povos, com uma análise mais dura e mais sem graça da própria política macro, né, da política pública, da política orçamentária, da política legislativa, tanto no âmbito ambiental quanto no âmbito agrário, fundiário. Realmente foram momentos despretensiosos no seu planejamento, mas que nos trouxeram avaliações muito ricas, mas ao mesmo tempo muito tristes, né? Do que isso significa para esses povos e comunidades.
É possível, Sara, ver alguma perspectiva de que é possível conciliar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje com o que é a perspectiva da cultura, do território desses povos? É uma coisa inconciliável?
Eu acho que é inconciliável. Eu acho que é totalmente impossível, né? A visão desses planejadores, desses executores, é uma visão que objetifica a natureza, transforma a natureza em recurso e que usa esse recurso até a última gota. Enquanto que para esses povos e comunidades, de maneiras diferentes, ainda que de maneiras diferentes, a gente consegue ver uma coisa que permeia, que é essa não objetificação da natureza, você está entendendo? A natureza, ela não é recurso para esse pessoal. Ela faz parte intrinsecamente do seu desenvolver, do seu estar, daí do seu modelo de desenvolvimento. Por isso são modelos de desenvolvimento, se a gente for falar de modelo, completamente antagônicos.
John, a pergunta para ti vai no mesmo sentido, né? Eu queria que você relatasse, rememorasse um pouco da experiência do que foi, de fato, o movimento Xingu Vivo, para a gente ter mais claro, mais uma vez, de como, quando há uma ação política, econômica, que implanta uma iniciativa, um megaprojeto em uma região onde há populações com outras concepções de território, você acaba aí desencadeando novamente todo um processo de violação de direitos que passa pela terra, mas acaba desencadeando uma série de outras coisas, né?
Tem uma situação que é bastante simbólica em relação a isso, que se refere à quantidade de aldeias que havia na Volta Grande do Xingu antes do projeto de Belo Monte, e depois, quando o projeto começou a ser implementado, considerando só os povos Juruna e Arara, que estão bem nesse local da Volta Grande do rio Xingu, né, que é onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte. Então, arredondando os números, antes da construção da hidrelétrica, eram aproximadamente 20 aldeias indígenas. Estou juntando os povos, né? Depois da construção da hidrelétrica, são aproximadamente 40. Aí a gente pode pensar assim, interessante, né? Cresceu o número de aldeias, quer dizer que cresceu a quantidade de pessoas, de indígenas. Exatamente ao contrário, né? O processo de conflito instalado por esse projeto específico levou à ruptura, os conflitos internos, que foi fazendo com que a divisão entre esses povos, as pessoas de cada aldeia, fosse acontecendo de forma tão intensa pela inserção de tudo que significa esse projeto, seja por bens materiais que são dados, né, por recursos financeiros que são dados, televisão, geladeira, motor, carro, Coca-Cola, biscoito, tudo isso leva justamente a essa desestruturação, primeiro da segurança alimentar das crianças, que estão acostumadas com outro tipo de alimentação e inserem no seu cardápio tudo que é mais nocivo, né, para os não índio e principalmente para os indígenas, né, que estão acostumados com uma outra alimentação, mas também leva a essa desestruturação geral, ou seja, ela vai ser uma desestruturação social, e aí o etnocídio, que a Marcela se referiu, ela é uma desestruturação cultural, que é a forma de vida, o modo de vida, ou seja, a relação com o rio, com a pesca, com a floresta, com a natureza, e isso, independente de quem esteja implementando esse projeto, o resultado vai ser o mesmo. Então, numa perspectiva, já inserindo uma reflexão do que pode se apresentar a partir da própria vivência desses povos e das suas reflexões como algo além do desenvolvimentismo, né, do antropocentrismo, do ser humano como centro de tudo, como o único que deve ser beneficiado pelas riquezas da natureza, eles apresentam algo mais biocêntrico, né, que seja tudo que é vivo, a partir da sua cosmovisão, tanto no campo econômico, da relação que ele vai ter com a riqueza natural, que aí deixa de ser recurso natural e é riqueza natural, bem desses povos e de todos, mas não é um bem que eles podem se apropriar e que eles se apropriam ao seu bel prazer, da forma como o bem lhe convém, não. É um bem que ele precisa ser em uma relação de equilíbrio, até pela própria continuidade. Tem um grupo que está se constituindo, que discute autogoverno territorial, que é um pouco do que, por exemplo, os Kaapó têm feito lá no Maranhão, que é implementar a sua própria organização territorial, a sua própria vigilância territorial, a sua educação, a sua saúde. Ou seja, é a sua proposta de vida a partir da sua forma de ver o mundo e a partir da relação que eles constroem com o espaço onde eles estão inseridos, o território amplo, de vida plena para a plenitude da sua existência. Então, a resposta a esse modelo que agride a sua cultura e que agride a sua vida, tem sido pensada e tem sido amadurecida por vários grupos, vários povos, com apoio de pensadores, né, de representantes da academia, de professores que têm também se debruçado sobre isso. Infelizmente, a academia como um todo não abraçou esse projeto, ela abraça um outro projeto em geral, mas tem muitos aliados, muitos pesquisadores e professores comprometidos com outras formas de ver o mundo que têm contribuído nessa reflexão, principalmente partindo da experiência concreta desses povos, né? Então, esse elemento é fundamental para que a gente tenha a possibilidade de continuidade.
João Monteiro, muito obrigado pela tua participação. Professora Marcela Viacchioni, também muito obrigado pelos esclarecimentos de vocês, por divulgar conhecimento com a gente hoje. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Leonardo Rodrigues. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.